Opa, e aí, pessoal? Está começando agora uma nova edição do podcast Sessão A6, dando continuidade ao quadro Dicas e Recomendações, onde trago convidados para indicar e conversar sobre recomendações de filmes ou séries relacionadas ao tema do episódio. Já fizemos sobre mulheres fortes, grandes reviravoltas, enfim. Vão estar todos os links dos episódios anteriores na descrição, para quem quiser dar uma olhada. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e nesse episódio convidei minha querida amiga Laura Beatriz,
Oi, pessoal, tudo bem?
onde nós vamos indicar obras para quem tem interesse em expandir seu conhecimento sobre algum tema, seja enriquecer sua redação do Enem, ou para algum trabalho ou projeto que você tiver aí, ou simplesmente por pura curiosidade pessoal. Um dos objetivos aqui também é lembrar que não é porque filmes, por exemplo, podem ser divertidos que nós não podemos aprender nada com eles. Então, cada um trouxe duas indicações para compartilhar com vocês. E esse vai ser o episódio dessa semana. E avisando antes de começarmos também que esse episódio não tem spoilers, então podem ficar tranquilos, beleza? Então é isso aí.
E só reforçando o que o Lucas disse, tá? Todos os filmes que a gente vai, filmes ou séries que nós vamos indicar para vocês, não são tipo com foco no Enem. Vocês podem usar para fazer artigos na faculdade, se vocês estiverem em faculdade, para estudar, enfim, tipo, podem usar em qualquer universo que ele se encaixar. E eu queria agradecer o
Exato.
convite de Lucas, estou muito feliz aqui que a gente está conversando com vocês e vamos lá.
Ah, valeu, Laura. É isso aí, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui. O primeiro longa que eu escolhi é bastante conhecido e fez muito sucesso nos cinemas. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar ou já assistiram. É Pantera Negra, de 2018, que conta a história de T'Challa, que é interpretado pelo Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020, que é um príncipe, mas depois da morte de seu pai, que é o rei, né? Ele retorna à sua casa para ser coroado o novo rei de Wakanda, que é uma nação africana super avançada que se esconde do resto do mundo. E eles fazem isso com vários objetivos: para garantir que não caia em mãos erradas, para não atrair possíveis países inimigos, enfim. Agora é muito fácil cair naquele pensamento de: ah, mas eu já assisti, como que um filme de herói da Marvel pode ensinar alguma coisa? É só entretenimento. Eu tenho certeza, Laura, que deve ter gente pensando desse jeito.
Senso
Mas
comum.
é, exato. E assim, é sim entretenimento, mas pode ir muito além disso. Falando de forma bem resumida, a comunidade se esconde do resto do mundo por não aprovar a ideia de compartilhar sua tecnologia e o interesse que pode surgir a partir disso. Então, através de camuflagem, eles usam aquele estereótipo de que a África é apenas pobreza e que só existem fazendeiros, esse tipo de coisa, eles usam a seu favor, servindo como uma distração, quando na verdade Wakanda é uma versão moderna e extremamente tecnológica de uma civilização que, ao invés de nos trazer uma visão da África que nós já vimos antes, que reforça esses estereótipos, faz exatamente o contrário, nos mostrando a riqueza não só pela tecnologia, mas sim pela comunidade e pela sua cultura, que é perceptível através das roupas ou cerimônias, tribos, das armas também. E assim, direta ou indiretamente, eu sinto que o Wakanda desconstrói essa ideia negativa que muitos têm sobre a África, sabe? E
Sim.
apesar de ser fictícia, eu sinto que tem muita verdade por trás, sabe?
O filme Pantera Negra, ele em si é muito cheio de referências históricas e culturais. Isso é muito legal.
Sim, exato. Você gostou do filme?
Gostei muito.
Outra coisa que ajuda o resto do mundo a não suspeitar de Wakanda, e isso eu trago mais para nossa realidade, é o fato de que o continente africano até hoje não se livrou completamente das marcas, das cicatrizes de 100 anos de exploração europeia. E é considerado atualmente o continente com os piores índices gerais de desenvolvimento humano. Então, quem desconfiaria que há toda uma sociedade futurista por trás? Eu acho esse contraste super interessante. Ah, e outra coisa, eu não posso deixar de falar que Pantera Negra existiu na vida real, mas na verdade como um partido político lá na década de 60, onde surgiu em defesa da comunidade afro-americana. O nome mesmo é Partido dos Panteras Negras e inicialmente se originou para combater a violência policial contra os negros e também defendeu a realização de projetos sociais para atender os mais pobres. Eu acho isso muito bacana, mas assim, infelizmente chegou ao fim em 1982, principalmente por causa do FBI, que tentava constantemente enfraquecer esse movimento. Se eu não me engano, dá pra gente perceber um pouco disso no filme que eu inclusive já falei aqui no podcast, chamado Os Sete de Chicago, que tem na Netflix, recomendo. Voltando para minha recomendação, apesar do filme abordar com força a questão da representatividade e dos valores de empoderamento negro, eles não chegam a mencionar diretamente esse partido. Mas um dos pôsteres criados para promover o filme, eu não sei nem se você viu, Laura, esse pôster, que no caso é o T'Challa, é o protagonista, sentado no trono de Wakanda. E é claramente uma referência a uma foto tirada durante a existência desse partido, mas quem está sentado e segurando armas é um dos fundadores desse mesmo partido, chamado, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas chamado Huey Newton. Ele e mais um colega, eles fundaram esse partido e tem uma foto dele segurando duas armas. Se você colocar as duas imagens juntas, não tem como negar que o diretor do filme, Ryan Coogler, ele queria trazer propositalmente essa referência, sabe?
Que
Então.
interessante, eu não tinha visto o pôster.
Não?
Pra você
Pronto.
ver como as referências estão tipo por trás, a gente não percebe só assistindo o filme.
Exato, exato. Então, pronto, depois eu te mostro, viu, as imagens.
Tá bom.
Mas eu gosto que, tipo assim, mesmo eles não falando da existência do Partido dos Panteras Negras, são os detalhes como esses pôsteres, que com certeza o diretor se inspirou para trazer, sabe? Para dar mais camadas pro filme, para a história da Marvel,
Isso, até
sabe?
porque Pantera Negra, ele também tem muitas referências, além de históricas e culturais, políticas. Tipo, um dos focos do filme é contar a trajetória do movimento negro nos Estados Unidos pela luta dos direitos sociais. Isso é bem legal.
Exato, pronto. E assim, a quem interessar, Pantera Negra já está disponível no Disney Plus e já possui uma sequência, inclusive, confirmada para. Bom, atualmente está confirmada para 2022, mas isso pode mudar a qualquer momento por causa da pandemia, né? E então todo o calendário está todo instável, toda também a questão do envolvimento do Chadwick Boseman no filme, então eles têm muita coisa aí para resolver. Mas é isso, essa é a minha primeira recomendação.
Muito boa.
Valeu.
Então, pessoal, a minha primeira recomendação é o filme O Show de Truman, de 1998, que já é um pouquinho antigo. Você assistiu, Lucas?
Sim, eu já vi, na verdade, eu assisti uma vez e achei muito legal e adorei que você escolheu esse filme. Realmente tem muita coisa que dá pra gente associar.
E o mais legal dele é que ele é atemporal, tipo, de 1998, mas até hoje dá pra você usar ele em vários contextos. O Show de Truman, ele tá disponível na Netflix. E basicamente o filme fala sobre Truman Burbank, que é um personagem interpretado por Jim Carrey. E ele é um homem que foi raptado quando era bebê prematuro para ser criado em uma cidade simulacro. Para quem não sabe, é uma cidade fantasiosa, uma cidade que foi criada. E nessa cidade, ele acredita que essa cidade é o mundo real dele, que não existe um mundo exterior, que tipo, a cidade é o mundo dele. E, na verdade, ele está vivendo em função de uma falsa realidade que é conhecida e acompanhada diariamente pela sociedade mundial por meio da televisão. Ou seja, ele vive dentro de um mundo fictício, dentro do mundo real. E as pessoas do mundo real acompanham a vida dele desde que ele nasceu, desde que ele era bebê. E é a espécie Big Brother da vida real, uma previsão dos reality shows atuais. Então, em 1998, o diretor do filme, o australiano Peter Weir, ele tipo previu como iam funcionar os reality shows da atualidade. A cidade onde Truman mora, ela é habitada por atores que agem como pessoas reais, ao ponto de fazerem a audiência não conseguir distinguir o real do irreal. E Truman é um agente de seguros. Ele trabalha tipo diariamente com uma pessoa normal e ele acha que é um agente de seguros. Ele é casado e acha que tem o melhor amigo, assim, que o amigo dele é o super amigo dele da vida dele. Mas na verdade, ao longo das transmissões, ele vai começando a se confiar das coisas. E sempre que tem uma transmissão do programa dele, né, que é a vida dele, passam propagandas de produtos diversos de forma natural. Então, a mulher dele acorda lá pra fazer o café da manhã dele, pega um cereal e daí começa a olhar pra câmera e, tipo, falar sobre o cereal, as propriedades do cereal. Só que, na verdade, aquilo é uma propaganda de um produto, entendeu? E ele, tipo, acha que aquilo é normal. E daí, tipo, de forma natural, as transmissões de programa divulgam um produto dos patrocinadores e anunciantes. Tipo, mas todo mundo não desconfia de nada, assim, do começo. Ele acha que aquela é a realidade dele e, tipo, ele nunca imagina que a vida dele inteira é planejada por terceiros, por diretores, pra agradar, tipo, milhares de pessoas do nascer do sol ao fim do dia. E daí, ele também não imagina que as pessoas que vivem ao redor dele estão atuando e que as câmeras monitoram toda a sua rotina. E ele acha que aquilo é a vida dele, tipo, ele age normalmente, só que na verdade tudo aquilo é programado e combinado. Até que lá na frente ele começa a desconfiar, ele sai do roteiro, digamos assim, e o mundo dele começa a apresentar coisas normais pra ele.
Ele começa a questionar a realidade dele, né? Como você mesma disse.
Isso, ele começa a questionar a realidade dele. A gente pode até fazer uma ligação com a alegoria da caverna, do Platão. Que é tipo como se ele saísse, Truman saísse no mundo dele, tipo, saísse da caverna dele, se libertasse da falsa realidade a qual aprisionaram ele. E daí é bem legal esse filme, porque a gente consegue, tipo, falar um pouco sobre a atualidade, sobre os programas de reality shows, as formas como as pessoas vivem nas redes sociais de, tipo, falsidade e tudo mais. As pessoas mostram uma vida que, na verdade, não é o que elas vivem, entendeu? E isso é muito legal. E até hoje, esse filme, assim, dá pra você usar em artigo, em redação. É, tipo, uma boa... Até pra quem... Não sei se alguém que tá assistindo podcast já estudou A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Também é uma boa referência. Uma teoria desenvolvida por Guy Debord, que fala que nós somos marionetes da mídia. E esse filme é, tipo, um exemplo muito bom disso.
Adorei a sua recomendação. Eu adoro que esse filme, ele traz um questionamento até hoje, de tipo assim, até que ponto a vida de uma outra pessoa pode ser o nosso entretenimento, né?
Isso.
Nós temos, tipo, as pessoas postam nas redes sociais, stories, ou coisas da vida delas mesmo. Mas assim, isso, elas sabem o que estão postando. Com o filme, com o Truman, ele não sabe que a vida dele é pro entretenimento de outras pessoas.
Isso, aí, que tá sendo exibida pra todo mundo.
Aí eu queria saber, você acha que... Tipo assim, eu sei que existe o Big Brother e outros reality shows, mas você acha que algum dia vai existir uma coisa igual a esse filme, ao show de Truman, em que, tipo assim, o protagonista não sabe que a vida dele é uma mentira, literalmente?
Eu não duvido, assim... Eu acho difícil hoje em dia porque as pessoas deveriam ter discernimento, tipo, você deveria pedir pra alguém. Eu acho que as pessoas topariam viver isso, entendeu? Tipo, já adultas, as pessoas topariam viver isso. É assim, ó, eu acho meio absurdo, mas eu não duvido que isso exista porque já conseguem manipular bebês no laboratório. Então, eu acho que não seria difícil manipularem um bebê no laboratório, criarem um bebê no laboratório e botarem ele dentro do mundo falso e a gente acompanhar o crescimento dele, entendeu? Eu acho... É muito absurdo, mas eu não acho impossível.
No mundo politicamente correto que a gente tá vivendo hoje, eu acho que ia ter muito protesto, ia ter muita revolta. Eu acho
com
que
certeza.
Você tirar a liberdade de uma pessoa de viver no mundo real, eu acho que ia dar muita controvérsia isso.
Pois é, dois pesos e duas medidas. Eu acho engraçado o ser humano. Ele não quer viver aquilo, mas ele acha bom ver quem tá passando por aquilo. E hoje em dia, a gente, tipo, com as redes sociais e tudo mais, as pessoas estão manifestando mais opinião. Isso mudou um pouco, entendeu? As pessoas se revoltam. Então, eu acho impossível.
Sim, eu
mas
entendo.
Eu acho que é um absurdo.
Você acredita que mesmo o filme sendo da década de 90, você acha muito, tipo... válido e competente, né, com o nosso mundo real e, tipo assim, mesmo que o filme não tenha, naquela época, todos os avanços tecnológicos que tem hoje, ele se faz muito atual, né, você concorda?
Isso, com certeza. É como se, tipo, ele estivesse fazendo uma crítica a um mundo que ainda não existia 100%. Porque
exato.
Não tinha essa coisa, não era, tipo, reality show, não era coisa... tipo, bombástica no passado, entendeu? E hoje em dia faz parte da nossa realidade. E a gente senta no sofá pra assistir alguém preso numa casa ou solto no meio da floresta e sente prazer naquilo, entendeu?
Exato. Ver outra pessoa viver a vida dela, né?
Isso.
É, realmente. Adorei sua recomendação, dando agora continuidade à minha segunda e última recomendação, que eu tenho certeza que muitos de vocês também devem conhecer, assim como o Pantera Negra, ou ao menos já ter ouvido falar. Se chama Black Mirror. Para quem não conhece, é uma série da Netflix que atualmente tem 5 temporadas. Você já assistiu, Laura?
Alguns episódios eu já assisti.
Certo. É, o seu foco, basicamente, é abordar o nosso convívio com as redes sociais ou com a tecnologia de forma futurista, mas ao mesmo tempo também realista. E eu acho muito interessante porque todos os episódios trazem esse contraste de forma muito forte, que apesar de ser uma coisa bem futurista, também ao mesmo tempo tá aqui já, tipo, já chegou, sabe? Já é a nossa vida. E normalmente isso é feito de um jeito que nos gere um impacto muito grande, seja pelo modo como a história é contada, ou simplesmente pela realidade em que o protagonista está. E assim, é uma série antológica, ou seja, cada temporada, no caso dessa série, cada episódio conta com uma história individual, eles são independentes entre si, não tem uma ordem para assistir, você pode ver na forma que quiser, sem compromisso. É por isso que a minha indicação vai especificamente para o episódio número 1 da terceira temporada. O nome é Queda Livre e fala sobre uma mulher que vive numa realidade em que basicamente a sua vida, ou seja, o conforto que você tem, o estilo que você leva, vai ser determinada pela pontuação que você tem na rede social deles lá, que não tem nome. E com base nos likes, ou seja, nas curtidas que você tem. Enfim, a protagonista, com o objetivo de elevar sua pontuação, aceita um convite para participar de um evento, mas as coisas acabam não saindo como planejado. Você já chegou a ver esse episódio, Laura?
Já, inclusive foi o primeiro episódio que eu assisti da série e eu fiquei tipo abismada, abismadíssima, porque é tipo o retrato da nossa sociedade, total. Até a questão do Uber, das estrelinhas do Uber, tudo isso, eu fiquei, meu Deus, é o que a gente vive.
Exato. Sim, e Laura, quando você falou que foi o primeiro episódio que você viu, aconteceu a mesma coisa comigo, eu ia falar agora. Foi o primeiro episódio que eu vi da série, porque eu não sei se o mesmo aconteceu com você, mas quando lançou a terceira temporada, e eu nem sabia o que era Black Mirror, fiquei curioso e eu fui clicar. Aí quando eu cliquei, eu achava que eu tava começando a série, ou seja, começando da primeira temporada. Aí eu comecei a terceira temporada, e na época eu não sabia que os episódios eram separados.
Então você se sentiu perdida.
Não, assim, quando eu vi esse episódio, Queda Livre, e quando terminou, eu falei, caramba, preciso ver o próximo episódio. Aí quando eu fui ver o segundo, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Aí só depois é que eu percebi que a história tinha acabado ali, e eu fiquei chateadíssimo, porque eu não ia mais ter uma continuação. Aí, assim, eu aprendi da pior forma possível que Black Mirror funciona com episódios separados.
Sim.
Mas isso aconteceu com você ou não?
Aconteceu. Eu jurava, porque eu fiz um trabalho e daí um grupo falou sobre Black Mirror. E daí eu fiquei, meu Deus, essa série parece ser legal. E eu achava que tinha continuação, era tipo sobre pessoas específicas, de um lugar específico. Daí quando eu vi que os episódios eram separados, eu fiquei, meu Deus, como assim? E eu achei legal também porque eu não precisei ficar presa a uma série. Na época eu não gostava de assistir série. E daí eu achei o máximo, porque eu podia assistir um episódio, depois assistir outro.
Exato.
E outro episódio que me marcou muito, eu não lembro qual a temporada, não lembro se é a terceira, mas é o episódio da Miley Cyrus também, que também tem muito a ver com nossa realidade, assim.
Sim. Se eu não me engano, ela aparece na quinta temporada, nessa última.
Isso.
Sim, como eu disse, foi o primeiro episódio que eu vi da série e eu achei o conceito, assim, sensacional. Uma realidade em que todo mundo quer receber 5 estrelas de todo mundo. E quem assistiu deve ter percebido que, na medida que a história avança, a gente vai vendo como isso funciona, como essa logística funciona, seja para ela ou seja para as outras pessoas que ela se encontra ao longo da história. E eu acho isso muito legal. Mas assim, eu queria dizer, antes de mais nada, que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Black Mirror. Porque assim, apesar de gostar de vários episódios como esse e me surpreender constantemente com a trama e o desenrolar da história que é proposta, eu percebo que às vezes eles sentem a necessidade de apelar para um final trágico, mesmo que não acrescente muito na história principal. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, mas é como se a preocupação fosse mais da reação do espectador com o fim e, e a sensação que ele vai ter quando termina, do que realmente criar uma conclusão coerente com o resto da história, sabe?
Eu concordo com você, totalmente.
Mas assim, reforçando, isso não é sempre, tá? Eu percebi isso mais nas primeiras temporadas do que nessas últimas, mas enfim... E sem contar com os diversos comentários feitos, como, por exemplo, a diferença de comportamento entre uma pessoa com a pontuação altíssima e outra com a pontuação lá embaixo, sabe? Eu não quero aprofundar demais para não dar spoiler, mas apesar de ser uma sociedade artificial, sempre que eu assisto esse episódio, eu torço pra protagonista. A gente percebe, pelo menos eu percebo, que ela só tá tentando viver seguindo as regras do mundo em que ela se encontra, sabe? Tipo que...
Isso, ela tá tentando se enquadrar.
Isso, que não é culpa dela ela ser do jeito que ela é. É assim que as pessoas são e ela é assim, sabe?
Pra mim, o episódio lembra também essa questão das redes sociais e tal. Também não quero dar spoiler, mas lembra pra mim como se fosse uma sociedade de castas à base de pontuação na rede social.
Exato. Quem assiste, ou quem vai assistir após esse podcast, é muito perceptível que o seu desenvolvimento, do início ao fim, até o fim, é muito notável, não é? Ela tem um arco, um tipo, muito interessante, principalmente se a gente pegar ela do início e no final, sabe? É muito interessante mesmo. E assim, não só com esse episódio, mas com a série inteira, dá pra gente aprender muita coisa, principalmente indo mais pro lado da filosofia e sociologia. E sem contar que, dependendo, claro, de como você faça isso, pode ser um excelente apoio para uma redação. Assim como Laura falou que o show de Truman pode servir também, eu digo mesmo para Black Mirror. Pode servir, por exemplo, de base para aprofundar alguma ideia ou algum raciocínio que você tiver. Eu acho que eu mesmo já devo ter feito isso em alguma redação aí, alguns anos atrás. Mas, enfim... O episódio tem uma hora de duração, então é basicamente um pequeno filme. Realmente parece um filme, principalmente porque, como eu disse antes, não precisa ver mais nenhum. A história não tem uma sequência, infelizmente, mas é um formato que até agora tem dado super certo para a Netflix. E por causa disso também tem permitido que diferentes histórias sejam contadas. É isso, minha recomendação é essa.
Eu gostei muito da sua recomendação. Acho que dá pra explorar muitas coisas com Black Mirror, porque como você disse, os episódios são independentes, e daí você consegue, tipo, abordar vários assuntos. Em cada episódio tem um assunto. Não é uma coisa, tipo, ah, a série fala sobre dependência das redes sociais. Não, entendeu? A série tem mil assuntos pra abordar, uhum. E daí eu acho que dá pra você fazer mil redações sobre vários assuntos.
Exato. Você sabe ou lembra se você já usou alguma vez como base ou para embasar algum argumento?
Eu acho que eu já usei em alguma redação. E, inclusive, como eu falei, eu descobri a série por causa de umas amigas minhas já fazendo trabalho. E quando eu apresentei sobre o show do Truman, que eu usei como referência para a teoria de Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo, as meninas também usaram Black Mirror com embasamento sociológico, uhum, para falar sobre isso.
Ah, que legal. Então, vamos agora para a última recomendação do episódio de hoje, que no caso é a de Laura. E qual é?
A minha segunda recomendação é o filme Nerve, um jogo sem regras, em 2016. Nerve é um filme com uma linguagem muito atual, e isso fica bem claro no roteiro do filme e na trilha sonora. Está disponível na Netflix, e ele é um filme... Ele não é um filme anárquico. Ele não levanta bandeiras e nem sequer comenta sobre essa super exposição a que ficamos expostos quando entramos na internet. Nerve, ele conta a história de Videmarco, personagem interpretada por Emma Roberts, que é uma garota comum e certinha, e ela decide provar seus limites e se testar em um jogo virtual chamado Nerve, após ser provocada por uma amiga. Ele é um jogo online no qual as pessoas precisam executar tarefas ordenadas pelos próprios participantes. E querendo ou não, o jogo Nerve, ele fez uma alusão ao jogo Baleia Azul na época. Nele, as pessoas, no jogo Nerve, as pessoas se inscrevem como jogadores ou observadores. E daí quando a pessoa vai se inscrever lá no jogo, quando a pessoa abre a tela, aparece bem grande assim na tela: você é jogador ou observador, com uma voz bem intimidadora. O papel dos jogadores, para ganhar dinheiro e seguidores, que é o objetivo deles, eles submetem-se a desafios propostos pelos observadores. Ou seja, os observadores só fazem, tipo, rir e ver a desgraça alheia, basicamente. E daí, as tarefas que os jogadores precisam executar incluem desde coisas banais, como provar um vestido caro numa loja, tipo, super cara, ou como outras que ameaçam a integridade dos participantes, como atravessar de um prédio para o outro numa vara, alguma coisa assim. E daí, em um desses desafios, via protagonista, ela acaba conhecendo Ian, que é um personagem interpretado por David Franco, e Ian é um jogador de passado misterioso. E daí, juntos, eles acabam se tornando os favoritos do jogo, e eles têm que continuar jogando se quiserem chegar ao final do jogo. Nerve, ele é um filme que faz você se perguntar se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida.
Uhum.
É possível imaginar vários contextos para ligar esse filme com a nossa atual realidade. Nerve faz analogia aos perigos do mundo digital, a essa super exposição a que ficamos expostos quando entramos na internet e entre tantas coisas que vemos acontecer hoje em dia no mundo real em função do ambiente digital. Que, como eu citei anteriormente, a questão da baleia azul. Os desafios que são propostos a Vinha lembram os desafios do jogo Baleia Azul. Testar a vida, testar a integridade da pessoa, tudo isso, entendeu?
Entendi.
E Nerve traz muitos assuntos ligados também à disseminação de tecnologias digitais na sociedade, como viralização de jogos e desafios, bullying e pressão de grupos. Isso porque na última década a internet tem ampliado o poder de conexão entre as pessoas e favorece todo esse cenário. Então, hoje em dia, um jovem que está lá no Japão consegue desafiar um jovem que está no Brasil. Perfis falsos conseguem falar com criancinhas. Tudo isso, entendeu? Então, Nerve aborda isso.
E, principalmente, Laura, também nesse período de pandemia, né, que a gente está vivendo, tipo, a gente tá usando as tecnologias mais do que nunca, né? Então, tipo assim, se antes, quando o filme foi lançado, que eu acho que foi lançado em 2016...
Isso, 2016.
E naquela época, a gente já usava bastante as redes sociais, as mídias, para se comunicar com pessoas distantes. Imagina agora, né?
Pois é, exatamente. E hoje em dia, o contato físico, o contato olho a olho, tá mais restrito. E tudo é com base na internet, basicamente.
E assim, eu já assisti esse filme no cinema. Tipo assim, eu gostei bastante. Eu gosto do poder que o aplicativo traz para as pessoas. Porque, tipo, se eu não me engano, pelo menos é assim que começa, né? Você fica interessado pelo dinheiro que ele pode oferecer. Se você coloca,
isso,
coloca lá sua conta bancária. Se você fizer esses desafios pequenos, você ganha uma quantidade X. Eu acho isso super realístico, porque com certeza, tipo assim, quantas pessoas que fazem besteira de graça, imagine você ser pago pra fazer isso, entendeu? Então,
tipo, exatamente. Esse é um dos enfoques do jogo, tipo, esse é o atrativo pros jogadores. Você ganhar dinheiro fácil, entendeu?
Sim, é assim que começa, né?
Isso. Hã? Não vou falar o quê pra não dar spoiler, mas é assim que começa.
Sim, sim. Como você mesma disse, esse aplicativo ganha o destaque com o tempo dos dois protagonistas, né?
Isso.
Tipo assim, começa sendo aquela coisa normal de tipo, ganhar uma grana. Mas, tipo assim, à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando mais sérias, as consequências vão ficando mais realísticas, mesmo se tratando de um jogo virtual. E eu gosto que, mesmo apelando um pouco mais pro lado dramático e de aquela coisa mais hollywoodiana, tem aquela pegada, cuidado com as redes sociais, viu? Sabe, eu gosto disso.
Então, também.
É bem parecida com Black Mirror nesse sentido, né? Aqui no caso da protagonista, ela começou usando o aplicativo porque ela foi desafiada por alguém ou alguma coisa.
Ela queria provar algo pra alguém.
Ela nem tinha vontade e direito de usar, mas as consequências que isso gera acabam sendo além do que todo mundo espera, né? E isso acaba desafiando não só ela, mas quem tá assistindo ela. Ela acaba virando entretenimento, que nem o show de Truman.
Isso, exatamente.
Tem as pessoas que observam e tem as pessoas que fazem os desafios, né? Como você disse. Então, quanto mais popular ela acaba ficando, mais um espetáculo ela vai sendo para o aplicativo e para os desenvolvedores desse aplicativo, né?
Isso.
Eu acho isso bem interessante, porque mesmo que seja às custas dela, alguém tá lucrando com isso, né?
Com certeza. Que nem você falou que é legal porque o telespectador, tipo, sente o que ela tá sentindo, interage com ela. É bem legal. Tipo, toda vez que eu assisto esse filme, eu fico encantada, assim.
Uhum.
Porque faz você refletir sobre vários assuntos. Toda vez que eu assisto, eu tenho uma nova reflexão sobre a nossa realidade e tudo mais que a gente vive. E o efeito que o filme causa. Ele causa uma sensação de turbulência no telespectador. Ele causa ansiedade, medo e curiosidade pelo desfecho. Porque o espectador, ele cria uma conexão com os personagens, vivendo todos aqueles acontecimentos, quando os personagens estão enfrentando desafios. E daí o telespectador salta lá. Você fica, tipo, nervoso. Meu Deus, o que vai acontecer agora?
Uhum.
Isso é muito legal.
Sim. Só recomendação interessante, viu, Laura? Aqui você arrasou demais.
Você também. É, fazendo um gancho com o que você falou sobre a pessoa que desenvolveu o aplicativo lucrar com isso, o filme é como se o filme estivesse passando uma lição imoral pra gente sobre o nosso mundo, o mundo contemporâneo. É, especialmente quando diz que as grandes empresas usam dados que disponibilizamos de forma voluntária e de forma gratuita na internet para, no mínimo, tentar nos vender algo. Então, eles usam as informações e tudo mais para conseguir alguma coisa da gente, tipo, vender algo pra gente, de acordo com as nossas necessidades, com as nossas informações. No filme, isso é tão envolvente, a gente se envolve tanto com a narrativa do filme, que a gente acaba esquecendo em algum ponto que aquele filme tá retratando a nossa realidade. O quão absurdo é a nossa realidade.
Sim, e eu gosto também que isso que você falou também é um comentário sobre sempre que a gente vai baixar um aplicativo novo ou vai usar alguma coisa nova no celular, por exemplo, normalmente tem, antes da gente acessar, tem aqueles termos de que a gente precisa concordar, aquele regulamento, que a gente precisa clicar. Eu aceito os termos tal, sabe? Acaba sendo um comentário sobre a pouquíssima atenção que as pessoas dão sobre isso, sobre esse regulamento. E como passa despercebido, tipo, se não houverem, tipo, organizações ou uma fiscalização pesada em relação a isso, a pessoa pode estar concordando a várias coisas sem nem ter noção, não é?
Aposto que muita gente não para pra ler aqueles termos, porque é muita coisa, palavras miudinhas, e é muito cômodo pra pessoa clicar que aceita e começar a usar o aplicativo ou rede social.
Exatamente, e muitas vezes você tá baixando um aplicativo pra usar imediato, tipo, porque você tá apressado pra fazer alguma coisa, ou você quer mostrar alguma coisa pro amigo, aí você acaba nem lendo, você não tem tempo, ninguém tem tempo hoje em dia, sabe?
Isso.
Então, eu acho que esse filme também traz muita coisa interessante.
Mas só levantando essa questão dos observadores, dos jogadores, é legal falar sobre isso também, porque na vida real, quem usa as redes sociais, tem muita gente que cria perfil falso pra, tipo, ver a vida das outras pessoas. E o filme, ele sustenta essa questão, que não é novidade pra gente, que na internet as pessoas se escondem por trás de um perfil falso, numa segurança ilusória de que jamais serão descobertas. Nisso, elas pensam que são capazes de falar, ou até de cometer as maiores atrocidades sem serem, tipo, ninguém vai ligar pra isso, entendeu? Eu posso falar o que eu quiser, eu tô atrás de uma máscara, tô atrás de uma tela.
Uhum.
E elas fazem coisas que na vida real elas não teriam coragem.
Exato.
Isso é muito chocante.
Isso, e isso é explorado tanto aqui como em Black Mirror também, né? Explorado de forma
assustadora
e ao mesmo tempo realística, né?
A gente se assusta com a nossa própria realidade, isso é mais... Porque as séries, claro, as séries, os filmes, eles levam para o extremo do extremo. Mas, sim, ao mesmo tempo, a gente, se a gente não tiver um controle do que a gente faz hoje, a nossa realidade vai chegar a ser isso, ou até ser pior.
É, exato. Então, isso também é interessante de ser explorado, né? Pessoal, nós estamos nos aproximando do fim dessa edição, e eu queria deixar super claro que a conversa poderia facilmente se estender por horas.
Com certeza.
Os assuntos que a gente abordou aqui são muito interessantes, partidos dos Panteras Negras, a questão das redes sociais, N coisas, e a gente falou de forma bem resumida, então nós encorajamos muito vocês a, se tiverem interesse, a procurarem esses temas, procurarem esses filmes, sites que abordem um pouco, pesquisarem um pouco mais, porque deve ter tido bastante coisa que a gente, com certeza, deixou de falar. Quero agradecer demais, 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 a Laura por ter participado, viu, amiga? Adorei a conversa.
Ah, amigo, eu que agradeço. Amei o convite, de verdade. Foi um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo. Eu adorei. Eu espero que as dicas ajudem vocês e inspirem vocês a olhar para os filmes e séries com um olhar mais aguçado, assim, de, meu Deus, será que eu posso aproveitar alguma coisinha ali para citar algum trabalho, alguma redação? Porque sempre tem. E o prazer de você estudar falando sobre algo que você gosta é melhor ainda. O estudo não é só uma coisa, ah, eu vou falar sobre o filósofo e usar o livro não sei lá de quando. Não, gente, a gente pode usar coisas da nossa atualidade, coisas que a gente gosta, entendeu? Livros legais que a gente lê e tudo mais, a gente pode usar no nosso contexto.
Exato. Nós somos de uma geração que não usar o que a gente tem disponível é um crime, basicamente, né?
Pois é.
Então, assim, tá mais do que bem-vinda a retornar aqui pro podcast.
Ai, obrigada. Eu voltarei sim, se você me convidar pra qualquer coisa aí, eu tô dentro, viu?
E quero saber dos ouvintes também, se vocês gostariam que a gente conversasse sobre outros temas ou querem uma segunda parte de outras obras educativas, comentem lá no Instagram, @sessãoai6, que a opinião de vocês é bem importante. Agradeço a você que está escutando até aqui. Me encontro com vocês na semana que vem e até mais.
Tchau, obrigada.